Conversa com o Autor.
Está no ar Conversa com o Autor especial, ao vivo, direto do Rio Centro, no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio, do livro, na 19ª Bienal. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios, aqui no mezanino do Pavilhão Verde da Bienal, que está super colorida e já está lotada nesse domingo, recebemos três autoras. Boa tarde, Nina Krivoshein.
Boa tarde, Kátia. Tudo bom?
Tudo bem. Boa tarde, Marta Lagarta.
Boa tarde, boa tarde.
E boa tarde, Graciela Mairink.
Boa tarde, Kátia.
É um prazer receber vocês aqui nessa constelação de autores que nós temos. O Conversa com o Autor ao vivo está começando. Krivoshein começou a carreira literária aos 7 anos e desde então esteve à frente do projeto Autores Mirins de Estímulo à Leitura e à Escrita, visitando escolas, bibliotecas e feiras literárias. Ela já foi homenageada com prêmio, foi para Portugal, já mora lá um tempinho e tem outros livros, por incrível que pareça, mesmo tendo 15 anos apenas. E a gente vai falar dessas obras já já, inclusive da mais recente, Luna, Moon e a Guerra Entre os Reinos. Graciela Mairink, ela nasceu no Rio de Janeiro e é autora de romances como O Som de um Coração Vazio, Até Eu Te Encontrar, A Namorada do Meu Amigo e Quando o Vento Sumiu. Graciela Mairink está lançando aqui na Bienal do Rio O Final da Nossa História. Até que ponto o tempo e a distância podem afastar um grande amor. E Marta Lagarta tem uma história grande na literatura e tem muito orgulho de dizer que ela lançou o primeiro livro dela em 1992 pela José Olímpio e que teve, inclusive, Antônio Oaiz, não é isso? Fazendo toda a apreciação do livro dela. Marta Lagarta lança nesta Bienal o livro Culpado ou Inocente? O Julgamento do Lobo Mau. Pessoal, essa é uma Bienal que está homenageando Ana Maria Machado e que teve um olhar privilegiado sobre a literatura infanto-juvenil. Eu começo com você, Nina Krivoshein, que eu tive o prazer de receber alguns anos atrás no meu programa, quando você tinha de 7 para 8 anos, lançando um livro em criança. E agora eu recebo você como uma adolescente. Como é que você vê toda essa festa literária? Você que já escreve há muito tempo, que você tem um caminho de leitura e também escrita na literatura. Como é que você viu essa festa quando você chegou aqui?
Eu, pessoalmente, estou adorando, porque é um momento de encontrar muitos autores, amigos, até de longa data, posso dizer assim, e é um espaço para os autores publicarem suas obras e conhecerem novas obras, e eu estou achando incrível.
Marta Lagarta, e você, a sensação de estar aqui nessa Bienal?
Ah, é sempre impactante, né? Bienal é uma explosão de literatura e o que me emociona muito é ver o poder que a Bienal tem de atrair gente que normalmente não vem ver livros, né? Então me emociona muito isso, você vê gente de tudo quanto é tipo aqui, me deixa muito feliz.
E Graciela Mairink, você que também está fazendo lançamento de livro, esse colorido, esses estandes lotados, a garotada circulando.
É, a Bienal é sempre uma alegria muito grande para o autor e também uma grande chance de ter um contato direto com o público, com os seus leitores já antigos e fazer novos leitores. É, como a Marta falou, tem muita gente vindo, muita gente comprando também, o que está me surpreendendo, porque com essa crise, né, a gente vem para a Bienal com aquela expectativa. Será que vai dar um público muito grande como nos anos anteriores? Será que as pessoas vão comprar ou vão só olhar? E graças a Deus tem muita gente comprando livro e pessoas que não têm contato com livro ao longo do ano aproveitam a Bienal para conhecer novos autores. Isso é incrível.
É, e a gente aproveita para fazer o convite a vocês que estão em casa. A Bienal ela vai até o dia 8 de setembro, até o próximo domingo. Então tem muito tempo ainda e muitos dias para conhecer essa Bienal que reúne muitos estandes, muitos autores. E como disse a Graciela Mairink, ela é uma Bienal que traz para a gente muitas histórias diferentes e variadas, para o gosto que você quiser. Nina Krivoshein, e você está trazendo uma história cujo nome é muito interessante, Luna Moon e a Guerra entre os Reinos. Do que trata essa história?
Bom, como o próprio título é... O próprio título diz que é uma guerra, mas no fundo não é bem a guerra que se foca o livro. É sobre a Luna, que é a princesa da Lua. Ela encontra, é uma princesa celta, ela encontra um portal diretamente para Nova York dos nossos dias de hoje, e ela obviamente se encanta com toda a tecnologia, todas as diferenças. E ela quer ficar lá com o namorado dela, mas ela não pode porque existe uma ameaça que faz ela ter que voltar e lutar para ter o reino dela de volta.
Então, na verdade, ela é uma mulher dos novos tempos. É aquela mulher que não se intimida. Ela é nova, é uma personagem jovem.
Sim, ela tem 16 anos.
Ela tem mais ou menos a sua idade. E quando é que você construiu essa história? Como é que veio essa ideia na sua cabeça?
É engraçado porque a história não era essa inicialmente. A ideia foi até da minha mãe, de pegar uma princesa medieval e fazer uma peça de teatro onde ela tivesse acesso a um celular e o que isso podia causar no reino dela. E eu pedi para minha mãe, eu posso escrever isso como um livro e depois a gente adapta para a peça? E ela, sim, pode ser. E eu comecei a escrever, só que a maneira que eu estava escrevendo não estava se encaixando com a história. Então eu recomecei a escrever como um reino sem tudo essas tecnologias e com um portal, e a história acabou tomando seu próprio rumo.
E essa história já foi escrita em Portugal, onde você está morando, é isso?
Era para publicar em Portugal. Então, com a ajuda de uma professora, eu traduzi todo o livro para o português do Brasil. Ou, de Portugal, desculpa. E depois nós viemos para o Brasil por causa do prêmio e fechamos o contrato com a editora Bambolê. Então, teve todo o processo de traduzir de volta para o português do Brasil.
Então, é ótimo, né? Porque aí quem está em Portugal vai poder ler, quem está no Brasil também vai poder ler essa história. Não é isso?
Sim. Agora ela está totalmente em português do Brasil. Mas, em Portugal, as pessoas têm muito contato e conhecem muito novelas brasileiras, até youtubers. Então, facilita bastante a leitura.
Essa tua experiência em Portugal deve estar sendo uma experiência muito rica. O que, que você já aprendeu dessa experiência?
Português de Portugal não é considerado, mas é uma língua totalmente diferente. Então, teve uma adaptação toda à língua, porque muitas vezes um português fala com a gente e na época, quando a gente chegou lá, a gente não entendia o que eles diziam, porque eles falam muito rápido, assim como para eles nós falamos muito rápido. Então, foi complicado adaptar, mas com a convivência na escola, na época eu fazia até vôlei, e com a ajuda dos meus amigos na escola e professores, eu consegui pegar a língua.
Você já está há quanto tempo em Portugal?
Quase 4 anos em maio do ano que vem, 3 anos.
E você, na verdade, hoje, você acha que você teve um pouquinho de influência também da sua experiência em Portugal nessa história, o convívio com seus colegas? Esse convívio com os jovens fez a diferença?
Acho que sim, porque muitas atitudes que alguns personagens meus têm, eu não teria pessoalmente, mas conheço pessoas que teriam, e acho que isso sempre ajuda um pouco na inspiração.
Graciela Vairink, usando, né, até o que a Nina Krivoshein falou agora no finalzinho, a experiência de vocês como autores, de certa forma, ela acaba aparecendo num livro?
Eu nunca acho que aparece, mas as pessoas que me conhecem falam que sim. No início eu não escrevia pensando dessa forma, mas os leitores sempre querem saber, né, se algum personagem tem a ver comigo, qual personagem é mais parecido comigo, e eu nunca sabia responder essas perguntas. Então eu comecei a colocar algumas coisas minhas nos personagens, coisas que eu gosto, cor preferida, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, até para o leitor ir sabendo um pouco mais de mim.
Graciela Vairink, como eu disse no início, está lançando o final da nossa história. Até que ponto o tempo e a distância podem afastar um grande amor? E aí eu te pergunto, do que trata? Essa pergunta é difícil de responder, né, pessoal? Sim. Não é não? Marta Lagarde está ali só observando. Não é uma pergunta difícil? Até que ponto o tempo e a distância podem afastar um grande amor?
Bastante, bastante difícil.
Não é não, Marta? Responda então, Graciela Vairink.
Eu não sei se eu sei responder essa pergunta. Eu espero que o livro saiba. O livro, ele surgiu daí de uma vez que eu estava pensando, né, como seria reencontrar um grande amor depois de um tempo afastado. E aí surgiu a história, né? Como que seria o impacto na vida atual. É, conta a história de um casal que namorou na adolescência durante 2 anos e depois eles se separaram porque o rapaz precisou se mudar para os Estados Unidos e agora ele volta com a missão de reconquistá-la.
E ele consegue? Não dá para contar,
tem que ler.
Né? Tem que ler o livro.
Tem que ler para saber.
Gente, vale dizer também, e eu não cheguei a falar no caso do livro da Nina Krivoshyn, e agora vou falar na Graciela, a importância da beleza das capas que são realizadas pelas editoras e também pelos profissionais que são os capistas. Elas realmente nos encantam. E eu queria falar com você se isso também fez diferença. A gente vê aqui um casal ensombreado, um de costas para o outro, com uma lua no meio. O impacto disso quando um autor, por exemplo, recebe seu livro prontinho, né? Como é que é?
É muito difícil responder essa pergunta, porque às vezes você pede... Eu não costumo pedir para o capista, eu quero a capa assim, assim, assim. Eu deixo a critério dele, eu mando a sinopse, falo algumas coisas da história e deixo o capista sentir e se conectar. E eu recebi essa capa, essa e uma outra opção. Quando eu olhei, eu falei, essa capa tem tudo a ver com o livro. A capista conseguiu captar a essência da história.
E essa sua história, ela é uma história que pode ser de todos nós. Porque quem não encontrou um grande amor um dia, se separou desse grande amor, pode nunca mais ter visto, não é? E ele continua, às vezes, dentro da gente. É impressionante isso.
E, às vezes, a gente nem quer rever, né? Eu tenho um escritor aqui, que eu vou fugir dele, que ele está lançando um livro aqui, é muito famoso. Mas não quero rever, porque... Não foi aquele amor, então prefiro guardar a lembrança daquele arrebatamento, né?
Marta, você sabe que você tem toda a razão mesmo. Às vezes, nós estamos rindo aqui, né, as quatro na mesa. Acho que até os nossos ouvintes devem estar agora também rindo. Porque é verdade, alguns a gente gostaria de rever, mas o impacto daquilo, às vezes é uma frustração. Você viveu uma coisa tão boa, encontra, e aquela pessoa não te diz mais nada. E, poxa, não era melhor ter ficado com aquilo no coração? A Nina está rindo também, né? Nina, você também já viveu alguma situação assim? Ou seja, você apaixonou?
Não, ainda não. Apaixonei, mas assim, não estou procurando me apaixonar, estou focando mais no meu trabalho atualmente.
Mas Nina, querida, quando você se apaixonar, olha lá a Graciela rindo, né? E aí aquela pessoa some de repente, realmente pode acontecer o que a Marta está dizendo, né? Marta, já que você tornou aqui a nossa conversa, né, engraçada com o seu comentário, o seu livro também, a gente está falando de capa, e ele chama atenção pela sua capa já. Gente, tem um lobo mau muito engraçado, que na verdade ele é estilizado, não é? E ele é culpado ou inocente? Qual é o julgamento que a gente faz desse lobo mau, Marta Lagarta?
Obrigada pelo convite. Eu quero agradecer, né, a Rádio MEC. E de coração. Né? Bem, qual o julgamento o leitor aí que vai dizer? Né? Eu estava conversando com um grande amigo meu, um grande amigo, que está falecido, Stil. Trabalhava com o Geraldo, muito inteligente ele, e eu perguntei, eu estava pensando assim, falei, o que você acha, Stil, a coisa mais importante de uma criança aprender na escola? Qual seria, assim, a essência? O que você diria? Eu queria saber o que ele pensava, né? E aí ele falou assim, aprender a raciocinar. É interessante, né? Então, para aprender a raciocinar, desenvolver o raciocínio, né, o processo do raciocínio, é nada melhor do que você falar uma coisa pró, outra coisa contra. Ter vários pontos de vista, né? Vários pontos de vista. Então, isso me fascinou, né? E até eu conto essa história aí no papo com o leitor. Então...
É verdade. A última folha do livro da Marta Lagarta, ela praticamente conta, né, assim, um pouquinho, né?
Isso.
Perguntei a um amigo que ele achava que era o mais importante para a criançada aprender na escola, e aí você conta isso que ele falou para você, né?
Isso.
Então, assim, por exemplo, dentro de aula, foi uma professora ontem lá no estande da Bambolê, que eu achei muito interessante, até a gente anotou, porque a professora falou, mas isso é ótimo para trabalhar dentro de aula, que evita o pré-julgamento, né? Às vezes começa uma brigalhada dentro de aula, né? Você não vai julgar logo o colega ou julgar a professora. Vamos ouvir as partes, né? Não vamos deixar ninguém fazer a sua cabeça, nem ser preconceituoso, assim. Tem que, a priori, né? Cada um ouve o outro para você tirar suas conclusões, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito flexível e metamorfósica. Inventei agora essa palavra. Eu posso achar uma coisa. É verdade, Kátia. Mas se você me convencer, sabe, argumentar, sim, legal, eu posso mudar de opinião, assim, sabe? Então, uma coisa que enfatiza o porquê desse livro, né? Porque dá voz ao lobo mau, né? Porque ele é mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Mas a gente já ouviu o lobo mau? Vamos ouvir o ponto de vista dele? Então bota em xeque isso e apresenta o passo a passo de um julgamento. Então tem promotor, tem advogado, tem escrivão, tem juiz, só que de uma maneira muito divertida. O escrivão, por exemplo, é uma preguiça, né? Então você pode imaginar. Como eu escrevi com o Léo Cunha, né? Que é meu parceiro já em 3 livros, o Léo Cunha. E, aliás, o Léo Cunha hoje saiu na Folha de São Paulo 3 poemas da Gabriela Mistral que ele traduziu. Né? O Léo Cunha é uma brasa, mora.
E o seu livro também tem ilustrações maravilhosas.
Fantásticas.
Gente, eu estou encantada. A gente não pode mostrar no rádio, mas eu convido que todos venham à Bienal para conhecer a Marta e também o livro dela, porque vale a pena ir no estande da Bambolê e pegar O Culpado ou Inocente, O Julgamento do Lobo Mau, para ver as ilustrações belíssimas que tem nesse livro.
O Alex, Alex Lúticos,
isso.
Ele faz até desenho para a NASA, para revistas do mundo inteiro, e ele tem esse grafismo, né? Essa limpeza, porque como o livro é para 9, 10 anos, embora também seja explicado no livro, fala de porquinho e de lobo mau, mas não é para criança pequena, né? É apenas assim para a gente partir, né?
Aliás, a gente, aqui na mesa, quer dizer, vocês três são autoras que estão escrevendo para uma faixa mais jovem, não é? De adolescentes e jovens, que é uma faixa que tem muita carência de boa literatura, né? Todo mundo sempre fala isso. Então é interessante que se traga mesmo, Marta, esse tipo de leitura, esse tipo de provocação.
Isso,
não é?
Desafio, você falou a palavra afiada, provocação, desafio, que é aí que você perde o leitor. Né? No infantil adora, aí quando começa 9, 11, se você não segurar no laço, ele vai para youtuber. Você perde o leitor, né, de literatura.
Pois é, Nina Krivoshai, você com 15 anos, ouvindo até o que a Marta está dizendo, você sente mesmo que a sua geração hoje, se você não tiver uma base muito grande de gente, pais, por exemplo, como você tem em casa, que eu sei que são extremamente incentivadores da leitura e da escrita, você acha que há realmente essa derrocada, ou seja, o caminho é mais fácil ir para a internet?
Eu acho que sim, com certeza, porque a internet, tudo na internet, é mais fácil do que você pegar um livro e ler. Porque você pega um livro e lê, você tem que desenvolver um pensamento, você tem que criar um personagem na sua cabeça. Mesmo que o livro tenha ilustrações, você cria o seu próprio personagem. E na internet você tem tudo pronto, então você não tem a dificuldade de pensar, você não tem trabalho. É muito mais fácil você pegar um vídeo e assistir do que você pegar um livro e ler. E é por isso que muita gente prefere o filme do livro. Que dizem, o filme é... Por que que você lê se tem um filme? Não sei o quê, mas eu não acho que esse pensamento faça sentido.
E isso, por exemplo, que a Marta falou em relação a essa questão que ela joga aqui para os jovens, Nina, culpado ou inocente? Há realmente, entre a garotada, entre os adolescentes, muito essa coisa do bullying, de cercar, de julgar, de não ouvir? Isso é uma prática bastante comum?
Com certeza, posso falar de experiência própria. Muitos anos na escola sofri bullying. Agora, recentemente, não tenho sofrido na minha escola, mas desde o primeiro ano sofria bullying na escola tradicional.
E isso causou em você um sofrimento?
Com certeza. É sempre difícil para uma criança, principalmente criança pequena, você ser julgado por uma coisa que às vezes você não tem culpa, ou às vezes as pessoas não sabem o que você passa em casa, as pessoas não sabem o que você faz, e eu sou totalmente contra o bullying por isso, porque ninguém sabe o que nós estamos passando e ninguém tem o direito de julgar.
É, isso vai muito de encontro ao que a Marta Lagarta disse sobre essa coisa da metamorfose ser necessária. Você ter uma ideia de alguém e você se dar, não é? Se dar esse direito e o direito ao outro de você mudar de ideia simplesmente. Porque você causa sofrimento a esta pessoa. E aí eu pergunto a você, Graciela Mairink, o amor seria uma solução para isso?
Exato. Sim. É, juntando tudo que a Marta e a Nina falaram, hoje em dia a gente vê, principalmente na internet, né, muita raiva, muito rancor, muito ódio. As pessoas hoje em dia amam odiar tudo. E é uma coisa que assusta, porque as pessoas já vão com pré-julgamento para qualquer coisa que você fala. Elas atacam sem pensar antes, sem, como a Nina falou, sem saber o que, que você passa, o que, que o outro passa, o que está acontecendo na casa da pessoa, na vida da pessoa. É muito fácil você julgar, né? Hoje em dia as pessoas fazem esse julgamento sem ver todo o histórico ou sem se interessar em pesquisar.
E você, inclusive, você tem um livro que eu não posso deixar de falar, já que a gente está tocando nesse assunto. O livro, gente, ele se intitula O Som de um Coração Vazio, da Graciela Mairink. Esse livro da Graciela Mairink é um livro que eu acho que deveria ser lido por todo mundo. Ele trata exatamente de uma temática complicada, difícil das nossas vidas, mas que faz parte, sim, da sociedade, e é preciso que a gente encare isso também. E está muito relacionado a esse sofrimento que às vezes não é bem trabalhado, a essa dor que a Nina Krivoshain falava aqui, que muitas vezes não é possível externar, que vem do outro, do ódio do outro e do julgamento do outro, como a Marta disse. Do que trata aí, Graciela Mairink, só para resumir para o pessoal em casa entender o que eu quis dizer?
O Som de Coração Vazio, ele trata da depressão, de como as pessoas enxergam a depressão, né? Muitas vezes as pessoas tratam como uma frescura, como uma desculpa para não sair de casa, para não levantar da cama. E a ideia do livro surgiu de ver tantos leitores enfrentando a depressão e não tendo quem os ajude.
Marta Lagarta, a literatura, a leitura de um bom livro, de uma história, de um poema, de um romance, como traz aqui a Nina Krivoshain também, junto com uma aventura, é possível modificar, às vezes, o estado de espírito de alguém?
Ah, totalmente. Eu acredito nisso. Tem um livro que eu recomendo, que é A Psicanálise dos Contos de Fada, né, do Bruno Bettelheim, que ele vai estudando, ligando a emoção aos contos de fada, né? Uma vez, lá em Beja, lá em Portugal, né, nas Palavras Andarilhas, que é uma feira de Portugal muito bonita de livros, eles fizeram uma coisa linda. Eles tiraram tudo que tinha dentro da farmácia, uma farmácia assim antiga, e colocaram livros. Foi assim tão emocionante. Eu recomendo todo mundo que puder lá em Portugal ir lá na Feira de Beja, lá no Alentejo, né, Nina? Então a pessoa entrava na farmácia, era maravilhoso, e dizia: estou sentindo isso, sentindo aquilo, e o escritor, né, ou o mediador de leitura, tinha mais mediador, recomendava tal livro. Então, eu sinto isso demais, inclusive sinto em filho, em neto, para dar mais segurança, né, esse negócio de porquinho, por exemplo. A minha neta estava pedindo, não, era meu filho mais velho, ele estava pedindo tanto para contar a história dos porquinhos, dos três porquinhos, né? Falei: ai, meu Deus, por que tanta essa história dos porquinhos? E ele estava passando por uma época muito difícil de saúde e tal. Aí ele gostava quando eu falava da casa de tijolo, que ninguém, o lobo não conseguia soprar, né? Ele, quer dizer, aí eu liguei isso diretamente, como fazia bem a ele, ao emocional dele, eu ouvi para a saúde dele, né, que ele ia ficar bom, que ninguém ia desmoronar a casa dele de tijolo. Então, eu tenho quase que plena certeza, até me emociono, do valor terapêutico da literatura, né?
É, e aí eu vou um pouquinho mais avante com vocês. O valor terapêutico para quem lê, e aí vamos a vocês três, e para quem escreve. Nina Krivoshein, eu que tive assim, a alegria, né, o privilégio de conhecer você tão menininha e que vi o seu primeiro livro e que fui acompanhando, né, todos os seus escritos. Desde o primeiro livro, que eu me lembro, gente, era a vaca que não gostava do pasto. Gente, foram muitas gargalhadas e a lucidez da criança em passar essa história. Nina, as histórias que você escrevia, de certa forma, elas também eram uma tradução de sentimentos seus, de vontades suas, por exemplo, de libertação, ou de se livrar de alguma coisa que você não gostava, que estava ali na sociedade?
Com certeza. Acho que a vaca que não gostava do pasto, no fundo, era, mesmo que na época eu não soubesse, porque eu tinha 6 anos, não entendia muito bem. A Menina que Tinha Cães Invisíveis, que foi meu segundo livro, com certeza era uma coisa que eu sentia, porque eu não podíamos ter animais em casa, porque vivíamos num apartamento pequeno, e eu pessoalmente inventava animais invisíveis para não sentir tanta falta de ter um animal de verdade, então escrevi esse livro. Mas principalmente agora, Luna Moon e A Guerra Entre os Reinos, e até o próximo volume, que ainda não saiu, é com certeza uma maneira de deixar sentimentos, largar sentimentos, e escrever de uma certa forma me ajuda muito quando eu não estou me sentindo no meu melhor e coisas do gênero, sempre me ajuda.
Graciela Marim, que você, a sua trajetória literária como autora, os livros que você escreveu, eles também tiveram um significado, muitas vezes, de satisfação pessoal?
Sim, eu costumo brincar que o papel é o meu psicanalista. Eu tô triste, eu tô chateada com alguma coisa, eu gosto de desabafar no papel. Eu jogo ali todos os meus sentimentos e aí depois vejo o que, que eu criei e tento melhorar para daquilo ali sair uma história.
Marta Lagarta, também com os livros que você já escreveu, queria que você falasse um pouquinho do que a Nina e a Graciela já falaram, bem, em relação a esse ofício da escrita e o quanto ele também faz bem ao escritor.
Olha, aproveitando aqui a Graciela, eu também sempre me refugiei no papel, desde pequena, uma mania de escrever diário, né? Mas aí, a partir que você vai crescendo, tem que aprender a separar o confissional da literatura, né? O que é difícil. Eu costumo dizer que o melhor amigo do escritor é a lata do lixo. Você escreve 99 páginas, né, para aproveitar uma, porque são coisas confissionais que não tem nada a ver. Agora, eu posso afirmar que se eu não escrevesse, eu ficaria louca, mais louca ainda do que eu sou.
Você sabe que eu acho que é uma louca de uma sanidade tão grande, não é? Eu costumo dizer isso. Eu acho que as nossas melhores loucuras, elas estão sempre na nossa possibilidade de liberdade, gente. Para escrever, para ouvir. Esse momento nosso aqui, esse momento de escuta do outro, ele é absolutamente são. Isso é saúde. Não importa a conversa que você esteja tendo, se ela é com respeito, se ela é com gratidão, se ela é com animação, gente, isso é o melhor. E a literatura proporciona isso. Nina Krivoshein, no seu livro, não é? Luna Moon, que você tem essa personagem, e agora ouvindo vocês falando, essa personagem, ela seria, assim, uma aposta sua nessa sua nova geração e no novo modelo feminino? O papel feminino nessa sociedade que está vindo aí?
Eu acho que sim, porque ela é muito à frente da época dela, como eu já expliquei, e ela é muito independente. Ela não precisa de ninguém, ela não gosta de precisar de ninguém, e ela tem alguns pontos positivos na sociedade, mas tem algumas coisas que eu não concordo, que pessoalmente coloquei de propósito por eu não concordar, que é o fato dela não aceitar ajuda por uma questão de orgulho. Eu acho que temos sempre que tentar fazer as coisas sozinhos, mas aceitar ajuda às vezes é necessário. Às vezes nós precisamos de uma ajuda de outra pessoa.
Gente, essa frase é fantástica. Eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes os males que a gente causa pra gente mesmo, eles estão ligados a um orgulho tão grande de não pedir ajuda, de não dizer de coração aberto, eu não tô bem. não é? Assumir as nossas tristezas. Graciela Mayrink, a sua personagem feminina nesse livro, O Final da Nossa História, ela também tem características desse novo perfil de mulher?
Sim, ela é... Ela não perdeu, né, a mãe quando ela era nova. Ela foi criada por uma tia meio doidinha, porque o pai dela ficou mal e sumiu no mundo. E ela sempre defendeu o irmão, que sofre bullying na escola. E ela sabe o que quer, ela corre atrás do que ela quer. Ela não se deixa se intimidar por ninguém.
Marta Lagarto, ouvindo esses dois depoimentos, qual é o papel que você vê hoje, principalmente das escritoras, não é? Nesse novo mundo que a gente está tendo. Sabendo que a gente, no século XIX, início do século XX, as mulheres mal podiam assinar seus trabalhos e quantas ficavam atrás de homens e parceiros para assinar seus textos ou usavam pseudônimos. E a gente chega aí a 2019 com uma Bienal lotada de escritoras. Marta Lagarto, qual a importância disso?
Kátia, eu vou falar uma frase antes, se me permitir, pegando um gancho aqui da Nina, que essa frase é de um poeta, do Fábio Von Traub, que fala assim: a vítima tem que pedir socorro. Eu acho essa frase linda, né? A vítima tem que pedir socorro, o que ela falou, né? Porque ninguém é independente, não preciso de ninguém. Claro que você precisa do afeto do outro. Né? Ninguém é uma célula isolada, uma bolha, você precisa do outro. Agora, o novo papel da mulher, esse livro aqui, por exemplo, Os Dois Porquinhos e Meio, da Bambolê, eu dediquei também em parceria com o Léo, com Léo Cunha, a gente brinca que é a dupla caipira, Lagarta e Léo. Ou Léo e Lagarta, tanto faz, né? E aí me deu uma ideia, assim, feito um grilo que pulasse de repente, de dedicar a Edi Lima, que criou as Vacas Voadoras. Ela é de 1927, está viva. Eu estive agora em São Paulo entrevistando a Edi, está com 95 anos. Uma lucidez total. E ela escreveu, na época, foi o primeiro best-seller da literatura infantil, A Vaca Voadora. São 7 volumes: A Vaca Voadora, A Vaca Invisível, A Vaca Submarina. Todo mundo deve conhecer. Quer dizer, hoje em dia ela está meio assim, no casulo dela, né? E eu estou até planejando fazer uma homenagem para ela agora no próximo salão da FN Lisa, né? E fiz uma no ano passado lá na Feira de Livros de Porto Alegre. Então é admirável você conversar com a Edi Lima, que aos 17 anos essa mulher me sai de Bagé, como ela fala, né, que ela queria, para ir trabalhar na revista O Globo, que era assim só masculina e na época muito badalada, né? Tanto que tinha quem trabalhava lá: Érico Veríssimo, Mário Quintana, né? Então era assim.
Imagina, chegou diante desse time.
Tomava café, frequentou os bares com ele, né? Ficou muito amiga do Mário Quintana. Mas como não se bastasse Porto Alegre, ela quis ir para São Paulo. Aí que ela escreveu uma carta para o Monteiro Lobato. Essa carta está publicada no livro A Quadratura do Século, do Círculo, pela Scipione. E aí você vê bonitinho, sabe, a letra do Monteiro Lobato, é muito legal, respondendo para ela que ele ia arranjar tudo. Então, eu aproveitei a dica para falar da Edi, que eu sou completamente apaixonada pela Edi e estou nesse projeto pessoal agora de ver, tá bom, tem mulheres que estão, né, aparecendo. Acho ótimo o que vocês estão falando, acho admirável. Ver uma menininha assim, eu fico babando, falo: ai meu Deus, se todas fossem assim, que coisinha linda, né?
Muito, muito.
Mas
muito
eu
especial.
Fico querendo ver quem já estava também.
Sim,
como
o resgate.
Lógico. O resgate. É. Não deixar essa grande autora, né? Ela veio do Teatro de Arena, né? Fez peças, escreveu aquela, adaptou quarto de pensão daquela favelada da Carolina de Jesus.
Carolina de Jesus.
Né? Com direção do Amiradá, então...
Na verdade, Marta, o que você diz é que a gente precisa valorizar o nosso passado, isso, quem esteve antes, para a gente poder valorizar o nosso presente. Se a gente tem hoje uma Nina Krivoshein tão jovem, uma Graciela Mairink, se a gente está aqui com você, se essa Bienal está repleta de gente hoje, é porque teve muita gente lá atrás que lutou, se esforçou, venceu obstáculos e escreveu, publicou às vezes manualmente, pagou do seu próprio bolso, correu atrás de vender seus livros, de divulgar. Ou seja, é sim importante valorizar, perfeito, a história da nossa literatura brasileira. E passa por pessoas, como você disse, importantíssimas, e que hoje estão quietinhas no lugar dela, e que a gente precisa falar. Então, parabéns ao seu projeto.
Obrigada.
E você tem razão, estas pessoas fizeram a história de quem está aqui. Nina Krivoshein, eu vou perguntar para você, pegando exatamente o que a Marta Lagarta disse aqui. Tem o Mário Quintana... Tem, por exemplo, um Érico Veríssimo, tem tantos autores e autoras. Você tem 15 anos. Que livros, por exemplo, quando você era pequena, não é? Seu pai e sua mãe compraram para você, ou você quis? Que autores que vêm assim na sua cabeça, que também ajudaram aquela menininha a ser a escritora que ela é hoje?
Então, quando você fala de pequena, imediatamente na minha cabeça vem Maurício de Souza. Porque foi a primeira coisa, as primeiras coisas que eu consegui ler foram as revistinhas dele, e continuo lendo até hoje. Mas assim, mas já com 11, 12 anos, Harry Potter, J.K. Rowling. Agora estou explorando um pouco autores portugueses, João Tordo, Agualusa, e estou entrando em alguns, começando a entrar em clássicos da literatura inglesa, William Shakespeare, no caso.
Tem que ler para escrever?
Com certeza. Eu acho que eu não conseguiria escrever sem tudo que eu li até hoje e continuo lendo. Acho que a leitura é extremamente importante para dar impulso à escrita.
Graciela Mairink, e na sua história aí de vida literária, também pegando o que a Marta Lagarta disse de resgate de nomes, quem é que vem à sua cabeça?
Quando era pequena também Maurício de Souza, eu li muito Ana Maria Machado, Cecília Meirelles. Depois da adolescência eu fui para o Fernando Sabino, que é a minha paixão. E o Pedro Bandeira também influenciou muito o estilo que eu escrevo. Um dos meus livros favoritos é A Marca de uma Lágrima, o livro é lindo. E também os clássicos na escola, a gente lia e graças a Deus eu e a minha irmã nós não éramos aquelas leitoras que detestavam os clássicos. Machado de Assis, José de Alencar. O meu favorito é o José de Alencar, da minha irmã, o Machado.
Eu também vou entrar nessa dança aqui para dar o meu depoimento. Quando você falou agora, eu voltei no tempo com vocês aqui. Mas eu também tive uma infância regada a Monteiro Lobato. Era apaixonada pela Emília, inventiva e criativa, que eu achava aquilo o máximo. Ela fazia tudo, ela era boneca, né? Então ela se dava esse luxo. E eu também, como você, Fernando Sabino, com o seu título Homem Nu, que aquela história para mim era fantástica, né? Eu achava aquilo engraçado. E tantos outros autores. E os clássicos eu consegui também. Senhora de José de Alencar foi mágico para mim. E aí, Marta Lagarta, falando mais ou menos o que a gente está dizendo aqui, por que será que na escola hoje tantos alunos e jovens têm uma certa resistência aos clássicos? Por que será que alguns alunos, quando vem um livro que eles chamam de mais grosso, não é? Ah, não, esse está muito grosso. Por que isso acontece, você acha?
É uma pergunta difícil, né? É falta de hábito, né? Falta de hábito de ver os pais lendo, né? Uma vez eu estava numa escola, no projeto ProLer, aí o Bartolomeu, as crianças liam um pouco, né? A professora tinha dificuldade de fazer as crianças lerem. Aí o Bartolomeu Campos Queiroz perguntou para a professora, quantos livros você já leu esse ano? Então, eu acho que, primeiramente, começa por aí, ver a mãe lendo, o pai lendo. Eu comecei muito a ler, porque a minha mãe estava sempre, a gente era pobre, então ela pegava livro na biblioteca e era a diversão dela. Então, eu sempre vi minha mãe com... né, lendo, e livro grosso, que ela me contava a coleção do Monteiro Lobato, aquela antiga, né? Então, pode ser por aí. E também eu acho, quer dizer, talvez até seja mais isso, porque hoje em dia é tudo muito rápido, você está folheando a vida, né? Parece assim uma revista, são vários impulsos aqui, pá, 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 pá. A pessoa está falando com você, está teclando aqui. Então, o que eu sinto nos adolescentes, principalmente, é, sabe, essa pressa de fazer as coisas, né? Fazem... Então, para ler um livro, para ter paz, ciência...
Paz, ciência. Gente, muito bom isso, hein? Os ouvintes devem ter percebido. Paz junto com ciência, paciência. Você acha que tem que ter isso tudo. Mina, isso que a Marta trouxe pra gente aqui é interessante. Ela fala sobre a força de pais que estimulam os filhos a ler e a escrever. Você vem de uma família em que a mãe também é escritora, o pai é artista plástico, poeta. Esse incentivo fez a diferença?
Acho que com certeza. Antes de responder a sua pergunta, eu vou pegar um pouco do que ela disse sobre o fato de nós, posso dizer, nós adolescentes, não estarmos, alguns adolescentes, não estarem tão interessados, principalmente na escola, quando se introduzem os clássicos. Eu acho que é o método de ensino, porque normalmente quando você vai ler um clássico, você tem um tempo de, o quê? 3 semanas, 4 semanas para ler um livro relativamente grande. E nem todas as pessoas conseguem ler um livro em 3 ou 4 semanas. Alguns levam menos tempo, alguns levam mais. E eu acho que o método de ensino influencia muito nisso pela questão de não ter tanta graça você ter que ler um livro para cumprir as metas, para depois fazer uma prova, e depois você acaba nem lembrando muito sobre o que livro se trata.
É, isso que você está falando é uma verdade. Eu já tive aqui vários autores respondendo a isso, dizendo que não gostam quando seus livros são utilizados em provas para responder questões. Isso afasta, talvez, também um pouco as pessoas. E aí tem que ter o papel do professor.
Com certeza. Eu acho que tem que ter sempre um grande estímulo à leitura, não só dos clássicos, a leitura no geral, de professores, de casa, dos pais ou com quem a pessoa vive, e de até de colegas, e ter colegas com quem você pode falar sobre o que você lê e até sobre o que você escreve.
Graciela Mairink, o papel e a importância da família na construção do leitor e do professor como mediador.
Sim, é muito importante. Eu venho de uma família de pais leitores que desde pequena eles incentivavam eu e a minha irmã a ler. E a gente cresceu com livros em casa, lendo o tempo todo. Isso faz muita diferença. Eu tenho muito orgulho de falar, né, que eu venho de uma família de leitores, e de falar também que eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho uma prima, ela e o marido não são grandes leitores, mas eles estão incentivando os filhos a lerem. Então, toda hora eles têm livro em casa, compram livros. E sempre quando eu vou no lançamento, eu não tenho filhos, e quando eu vou no lançamento de algum amigo que lança um livro infantil, eu compro para dar para esses meus primos.
Marta Lagarta, então, se a gente tiver um conjunto de família estimulando e incentivando, um bom professor mediando, está faltando então passeio à livraria? Está passando vir a uma Bienal? É o que vai fazer também a transformação?
Ajuda demais, né? Esse incentivo de fazer a Bienal ser um programa. Olha, onde é que a gente vai num domingo? Vamos à praia? Ontem estava um dia lindo, né? Eu fiquei tão feliz, eu falei, hoje a Bienal vai estar com... não vai ter muita gente com esse dia lindo, vai todo mundo à praia, né? Agora, olha que beleza, você chegar aqui, a Bienal está entupida como estava ontem, né? Borbulhante, com um dia lindo, quer dizer, virou um passeio de domingo, né? O porto, enquanto eu estava esperando o transporte para vir para cá, conversando com o meu porteiro, ele perguntou assim, o ingresso está caro? Falei, olha, eu não sei, eu vou perguntar lá. Disse, não, porque eu estou com vontade de levar a minha família. Eu falei, olha, deve estar um preço muito bom, porque está todo mundo lá, está muito cheio, muita criança, muita família, e está muito bom, quer dizer... está tendo uma divulgação muito boa, né? Então, assim, é claro que, com certeza, eventos envolvendo livros, né? É assim, muito bom. A propaganda é a alma do negócio, não é isso? Então, vamos também divulgar, vou fazer propaganda do livro.
Isso. E eu acho também o seguinte, isso que você está dizendo, a gente precisa falar com animação e alegria que você está indo num evento desse. Seja para o seu porteiro, seja para o seu amigo do lado. Porque, gente, eu vou falar a vocês uma coisa que eu acredito, eu tenho fé nisso. Eu acho que a alegria contagia. Sabe, eu acho que é possível sim que você estimule o outro simplesmente porque você está muito feliz em estar aqui na Bienal. Então, eu aqui com vocês três agora, eu queria que o pessoal que está em casa, ao vivo, nesse momento, ou no carro, ou no celular, ou está em Portugal, não é? De frente para o computador, os amigos da Nina nos ouvindo, que fiquem tão estimulados e vibrantes como nós estamos. Porque é uma festa literária colorida, cheia de coisa para fazer. Nina Krivoshai já estava aqui há vários dias, vai continuar, não é isso, Nina? O que você pode contar já do que você viu para quem está nos ouvindo?
Bom, eu estou vendo muitos autores internacionais, até de interesse principalmente de adolescentes, pelo menos para mim é grande interesse. E eu acho, assim, eu estou aqui há pouco, esse é meu segundo dia na Bienal, vou estar aqui todos os dias a partir de hoje, e eu acho que tá muito legal, porque está cheio de gente, cheio de autor, está estimulante ficar.
Graciela Mairinque, o que te chamou a atenção na visita, assim, no olhar, no primeiro olhar que você teve?
Muitos autores nacionais nos estandes das editoras e conversando com o público, conversando com os leitores. Eu acho que é uma grande oportunidade para os leitores conhecerem novos autores e acessíveis, né? Você pode conversar, perguntar sobre o livro. Quem gosta de escrever pode também tirar dúvidas com esses autores. Sobre o processo de escrita, acho que tem que aproveitar. A Bienal é uma chance para você conhecer muita gente do mercado literário.
Marta Lagarta, e o que você diz da sua impressão da existência da Bienal do Rio, a 19ª, e do que você já viu?
Olha, eu vim 2 dias, né, sexta e sábado, e praticamente trabalhei mais do que tudo, porque foi
onde ainda eu... Ainda bem, né? Que bom, não é isso, gente? A gente tem que dar louvor também a isso.
Aí lancei esse livro, né, Inocente ou Culpado, aí começa um chegar, outro chegar, e você conversar sobre o livro, aí você para e conversa sobre o livro, aí já puxa outro assunto, né? Aí vem outro conhecido desprestigiar. Esse encontro, né, que a Bienal proporciona é muito bom, entre amigos, escritores e editores. Você tem editores amigos também, né? No primeiro dia, que é coquetel, é muito bom que você fila coquetel, mas...
Não é só a leitura,
não,
e a escrita,
acabei
não
tomando uísque,
é? Na... Ou seja, tudo isso faz parte, é o conjunto de uma situação, não é? Isso. Ou seja, a literatura, ela é uma festa, ela pode ser uma festa. Nina Krivoshai, você está lançando o seu livro, não é isso? A gente sabe que vai ser lançado hoje, às 5 da tarde. Vai ser no estande da Bambolê?
Sim, vai ser hoje, às 5 horas, como você disse, no Pavilhão Verde, estande da editora Bambolê.
E você vai estar lá disponível para autografar seus livros, conversar, como diz a Marta Lagarta,
com
também
certeza.
A Graciela,
sim,
não é? Quando você já apresentou seu livro a outros jovens, outros amigos, enfim, tem algumas perguntas que já são feitas a você, assim, algumas curiosidades, que você fica assim, gente, mas a pessoa entendeu isso, não era bem isso, né? Porque tem um pouco dessa troca, né, do autor com o leitor.
Eu pedi muita opinião de alguns professores e dos meus pais também sobre esse livro. Meus amigos, acho que a minha melhor amiga não chegou a ler ainda, acho que eu não deixei ela ler, eu disse para ela esperar até ter o livro pronto, até ela disse para levar para ela, para não esquecer de levar. Muita gente entende coisas que eu não pensava que fossem entender, que eu sei que estão lá, mas eu não imaginava que as pessoas fossem entender da mesma forma que eu. E eu acho isso que é muito interessante, de saber que muita gente pensa da mesma forma que eu, mesmo não estando no mesmo ponto de vista do livro. Porque a minha mãe sempre me diz, quando nós escrevemos, nós já sabemos tudo, mas às vezes o leitor não sabe, porque não está explícito. Então, nós precisamos sempre tentar dar uma explicada, e eu acho engraçado que às vezes eu não explico e a pessoa consegue entender.
Bom, gente, fica aí o convite para o lançamento do livro de Nina Krivoshai, Luna Moon e a Guerra entre os Reinos, hoje às 5 da tarde, aqui no Pavilhão Verde, onde a gente está nesse mezanino, que é o estúdio da Rádio MEC e também da TV Brasil. A Bambolê fica aqui pertinho, não é isso, Nina? Fácil de chegar, fácil de te achar. não é? E depois o livro fica disponível também, Nina? Tem algum site, alguma forma de comunicação com você?
Podem sempre se comunicar comigo pelas minhas redes sociais, Nina Krivoshain em todas, embora não use mesmo o Twitter, use mais Instagram e Facebook, e também o livro vai ficar disponível no site da editora Bambolê.
Ou seja, as pessoas podem pegar várias informações. E, gente, vale a pena a gente falar que o Krivoshain, da nossa querida Nina, é com Krivoshaini. E-I-N, não é isso? Porque aí pode ficar as dúvidas. Vamos a você, Graciela Marim, que você também lançando o seu livro aqui na Bienal. Vamos dizer quando, vamos falar para o pessoal e convidar. O final da nossa história.
O lançamento é hoje, às 15 horas, no estande da Bambolê também, aqui no Pavilhão Verde, estande R41, se eu não me engano, R41. E também no sábado que vem, dia 7, às 15h30, também no estande da Bambolê.
Lembrando que fica no Pavilhão Verde Esperança.
Isso, Pavilhão,
né?
Verde.
Isso. E você, nossa querida Marta Lagarta, que fez a gente rir aqui bastante nesse programa de hoje, que bom, né? Culpado ou Inocente, o Julgamento do Lobo Mau, como é que as pessoas podem fazer? Vai ter lançamento aqui na Bienal, já lançou, vai lançar de novo?
Já lancei nesse pavilhão aqui, Verde Lagarta, né?
Isso, Verde Lagarta, não é? É verdade.
Já lancei, graças a Deus, conversei, foi muito bom, né, como eu disse. Você pode comprar, vai ficar naquela livraria Bluk, na Blux, sempre
sim,
tem.
Sim.
Também tem na livraria Bambolê.
Isso.
A editora Bambolê tem a sua própria livraria.
Que fica em Copacabana, aqui
fica
no Rio de Janeiro.
Copacabana,
né? E tem o site, como elas estão falando.
Tem,
né?
Tem.
Que também é fácil de achar. E vale a pena aqui, e eu gostaria de parabenizar a Ana Cristina Mello. A Ana Cristina Mello é a responsável pela editora Bambolê. E eu tenho um grande apreço por ela, uma grande admiração. Ela é uma guerreira das letras, da literatura, muitos livros escritos e principalmente uma vontade danada de que os nossos autores deem certo. Tudo que ela faz é com muito carinho. Eu digo aos ouvintes que estão aqui, né, nos ouvindo, todas as capas, todo o trabalho realizado, dos livros que estão nessa mesa, são impecáveis. Então, fica aqui também a nossa admiração pelo trabalho da Ana Cristina Mello e também o desejo que a gente encontre por aí muitas outras Anas Cristinas Mello, não é? E outras autoras como você. Vocês e autores que acreditem na nossa literatura. Nina Krivoshain, se a gente tivesse que dizer para quem está em casa agora a força da literatura, o que ela faz com a gente, por que ela é importante e transforma, o que você diria?
Eu acho que é um porto seguro, tanto no sentido de leitura quanto de escrita. Eu acho que é uma coisa que muita gente, até que... Tenho alguns amigos que sofrem de depressão e eu pessoalmente indiquei para uma delas para começar a escrever, tentar colocar os sentimentos no papel. Ela disse que tem melhorado muito quando ela tem algumas crises de repente fica triste, coisa do gênero. Ela disse que tem melhorado muito porque é uma maneira dela desabafar sem ter que necessariamente falar com os pais ou com outras pessoas que ela não queira que saibam o que ela passa. E eu acho que é muito importante em todos os sentidos, principalmente na leitura, mas no meu caso especialmente na escrita.
Você, Graciela Marim, que as mudanças que os livros, as leituras trazem para a sua vida?
O livro é uma porta para outro mundo, né? Você ali tem contato com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente de você, outros mundos, outros... vamos dizer assim, outras coisas diferentes do seu dia a dia, né? Eu sou suspeita porque eu amo ler, eu amo escrever. Eu não consigo imaginar a minha vida sem livro. Eu sempre carrego um livro na bolsa. Eu até recomendo para as pessoas, né? Vocês vão estar no transporte público, na fila do banco, no consultório do dentista. As pessoas estão sempre no celular, largam um pouco o celular e pegam um livrinho para ler. Porque esse é para mim, eu considero um tempo perdido. O tempo que você está se deslocando, o tempo que você está no banco esperando ser atendido ou no consultório do dentista. Então, ao invés de ficar no celular, eu fico no livro.
E você, Marta Lagarta, as transformações da literatura na sua vida?
Eu descobri, assim, quando eu era pequenina, e minha mãe me botava de castigo, assim, no quartinho dos fundos, né? Eu vapt-vupt, escondia um livro dentro da calça, né? E me mudava para outro mundo, para os contos de fada, que eu sempre gostei muito. E aí eu percebi que nunca ninguém ia me conseguir botar de castigo.
Meu Deus! Gente, olha só, há uma nova receita para os nossos ouvintes aqui. Se fizer isso, dá certo, Marta.
Olha, é uma maneira de você viajar sem sair do mar, né? Você pode escapar ali. Essa é uma frase do Mário Quintana, né? Você viaja sem sair do lugar. E a passagem é relativamente... É uma passagem com preço bom, né? Uma passagem em conta. Em conta que conta. É, conta muito essa passagem. Mas é isso. Além de divertir muito, né? De divertir muito. E também eu quero agradecer a Ana Cristina, a Mello, uma guerreira, e a Bambolê, que só tá quem é bamba de escrever e bamba de ler.
Gente, tá ótima essa frase. Ana Cristina já ouviu essa frase que você criou aí? Tá bom.
Eu acho que não.
Bamba de escrever e bamba de ler. Isso, gente, muito bom. É, meninas, a gente está no finalzinho do nosso programa, ao vivo, aqui direto do Rio Centro, no Rio de Janeiro, nessa 19ª Bienal do Livro. E eu queria, nesse finalzinho, que vocês fizessem um convite para quem nos ouviu, para quem pode vir, para quem não pode vir. Qual é a alegria e a satisfação de vocês nesse convite que vocês fazem a quem está nos ouvindo? Nina Krivoshai?
Primeiramente, agradecer o convite, que eu sempre, desde a primeira vez que vim, gosto muito do seu programa. Dizer aos ouvintes, agradecer eles também, porque estão ouvindo o que nós dizemos. Venham à Bienal, porque é sempre muito bom ter gente lendo, comprando e lendo nossos livros. Se não conseguirem vir à Bienal, podem sempre falar comigo pelas minhas redes sociais, que agora é muito mais fácil entrar em contato com as pessoas, porque é muito bom ter uma retribuição do trabalho que é escrever. E é sempre bom ter um feedback, podemos dizer assim.
Graciela Mairic, e você, o seu convite?
Eu agradeço muito a participação do programa, eu adoro muito você, Cat. E estou muito feliz de estar aqui com a Marta e a Nina. E quem quiser acompanhar a Bienal, quem não puder vir acompanhar pelas redes sociais, eu estou divulgando nas minhas redes sociais, principalmente Instagram, que é o que eu mais uso. É fácil me achar, eu sou a única Graciela Mairink na internet. E quem estiver aqui no Rio, não perca essa oportunidade. A Bienal está muito boa, muito legal e está valendo muito a pena vir.
Marta Lagarta, você, o finalzinho é seu.
Muito animada, Bienal. O que tem de criança ontem, no stand aí de um outro livro que eu também tenho lá. Olha, o que juntou muitas crianças assim ao redor do autor. O autor está aí, sabe? E quer conversar, quer autografar, e a gente conta a história. Então, a criança tem atividades para a criança. 0800, grátis, né? Muitas atividades para as crianças. E para os pais também, para os adolescentes. Então...
Conversa com o autor.
Krivoshai, o meu amor absoluto por você e a minha admiração desde que você era criança. Volte outras vezes, tá bom?
Com certeza, obrigado pelo convite, igualmente.
Graciela Mairink, também a minha admiração pelo seu trabalho, os vários livros publicados, muito obrigada pela presença.
Eu que agradeço, Kate, o convite.
E a nossa querida e animada Marta Lagarta, não é inesquecível com esse nome, Lagarta. Marta, você coloriu também o nosso programa. Eu queria agradecer a sua presença.
Eu que agradeço o convite, Kátia.
Gente, nós estamos encerrando esse nosso Conversa com o Autor especial, direto da Bienal aqui no Rio Centro, ao vivo, com esse barulhinho de fundo, não é? E com uma equipe fantástica que faz com que a gente esteja aqui. Vamos a eles. Trabalhos técnicos de Rafael Napoleão e Fábio Assunção. Transmissão, Mauro Vilas Boas e Renan Gonçalves. Produção de Marina Braz e Carlos Soca. Coordenação de produção de Rodrigo Soprana. E a apresentação desta que vos fala com a maior paixão, Cate Navarro. A gente para por aqui, no próximo domingo tem um ótimo programa também, porque, pessoal, literatura é uma ótima viagem. Obrigada, gente!